Você está ouvindo Eu Não Acredito, contestando a realidade no seu fone de ouvido. Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito. E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Gelox Fechaduras Eletrônicas e do Rodrigo Caetano. E se você quiser fazer como o Rodrigo e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio. Bom podcast!
Eu não acredito que uma atriz famosa inventou o GPS e o Wi-Fi nas horas vagas. É, foi a Hedy Lamarr. Ela era polímata. É isso mesmo, polímata. É um nome um tanto quanto estranho para quem tem múltiplos talentos e consegue se dar muito bem em áreas muito diferentes. O caso mais famoso é o Leonardo da Vinci, que era artista, inventor e dominava a anatomia. Mas a trajetória da Lamarr também é exemplar sobre a polimatia. No final dos anos 30 e começo dos 40, ela era aclamada por sua beleza. Tanto que o Graeme Netwick, o ilustrador da Branca de Neve e os Sete Anões, se inspirou na atriz para desenhar a bela princesa da Disney. Na época, pouca gente sabia, mas por trás daquele rostinho de boneca de porcelana também existia uma cientista. Entre um e outro filme, a atriz, que também era pianista, projetava aviões aerodinâmicos. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela e o George Antheil, um outro polímata, começaram a pensar numa solução para um problema militar sério, as interferências inimigas nos sinais de rádio dos aliados. O resultado do trabalho da dupla foi um método de transmissão de sinal chamado espelhamento espectral com salto de frequência, que até hoje é usado em boa parte da tecnologia sem fio. A invenção foi patenteada com o nome Mark, sobrenome de casada da Lamarr. Os feitos dos polímatas surpreendem e conhecer suas histórias pode nos ajudar a perceber que o interesse em assuntos tão diferentes tem muitos benefícios. Mesmo quem não tem o quê da genialidade, pode se inspirar e estimular a vontade de aprender com dedicação assuntos completamente distintos. Vale dizer também, desde já, que nem tudo são flores para os polímatas. Falta de sono e ansiedade são queixas comuns entre eles. Mas muita gente que se identifica com essa característica está percebendo que dá para equilibrar esse jeitinho gênio de ser com saúde mental e emocional. Como? Você descobre no episódio que começa agora. Prepare-se para conhecer as dores e delícias de ser um polímata. O Eu Não Acredito Polimatia tá começando! O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Minha meta nesse episódio é que o Fred fale, não, Tato, você é um polímata também.
E também do professor Mauri.
Nós teremos aí, na minha visão, o polímata ativo e o polímata passivo.
Com a participação do Fred Di Giacomo.
E eu acho que é muito melhor, cara, porque o ser humano não foi feito para ser especialista em nada, né?
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
E estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan. E já quero começar agradecendo a toda a cavalaria que compartilha todos os conteúdos da Rede Geek.
Porque se você ouve um podcast e compartilha, a sua alma ganha uma estrelinha dourada.
Ah, que beleza! E quem não gosta de receber uma estrela dourada do professor, né?
Na alma, professor.
Então garanta a sua estrelinha dourada ou a sua estrelinha vermelha, compartilhando com todo mundo aquilo que você mais ama, que são os podcasts.
Não só da Rede Geek, qualquer podcast, se você gostou, compartilhe. Também quero falar, professor Mauri, porque talvez você que está ouvindo não saiba, mas nós temos uma comunidade no Telegram. Sim, toda a cavalaria, todos os nossos ouvintes se reúnem para trocar uma ideia em t.me/redegeek.
É muito fácil, é muito simples, é só instalar o Telegram, vai lá, entra na comunidade, troca ideia, é muito legal, você só segue as regrinhas lá, principal regra é não dê spoiler.
E não sacaneie um amiguinho, sejam respeitosos, a galera é super coração, ainda mais agora em pandemia, a gente precisa do apoio da galera e trocar um papo com o pessoal, acalenta nossos corações.
Então vai lá, t.me/redegeek, troque ideia com toda a cavalaria e também se inscreve no nosso canal do YouTube e segue no Instagram.
É Rede Geek em todos os lugares.
Mas é isso aí, Tato, que tem agora?
Agora tem podcast.
Uma foto em preto e branco. Albert Einstein aparece sentado tocando violino. Dois outros músicos o acompanham, um no violoncelo e outro no piano. Einstein tem as calças gastas no joelho e está com o clássico cabelo bagunçado para cima e tem os olhos fechados, completamente imerso na melodia. Talvez você não saiba, mas o físico que mudou para sempre os rumos da história da ciência também era um talentoso violinista e pianista. E tudo indica que ele usava essa habilidade nos seus momentos de dilema científico. Segundo seus filhos, Einstein pegava o violino ou ia até o piano toda vez que tinha um problema insolúvel. Depois de suas apresentações, o gênio costumava dizer: agora entendi. Outra polímata que cruzou suas habilidades para auxiliar na sua atividade principal foi Florence Nightingale. A enfermeira inglesa, que fundou a enfermagem moderna, também era teóloga e estatística. Sua capacidade de analisar números foi fundamental para Nightingale provar por A mais B que higienizar as mãos antes de lidar com os pacientes era fundamental para salvar a vida dos soldados na Guerra da Crimeia. Waqas Ahmed, o autor do livro O Polímato, chama esse uso de diferentes habilidades de polinização cruzada. Para o pesquisador do assunto, essa polinização acontece quando ideias cultivadas em um campo servem de inspiração para o trabalho em outro. O George Enfield, por exemplo, ele era romancista, pianista e compositor. O Enfield fazia trilhas sonoras para pianolas autônomas sincronizadas e usou os mesmos mecanismos como instrumentos para desenvolver um aparelho e resolver, junto com a atriz Hedy Lamarr, o problema das interferências inimigas nas linhas de rádio durante a Segunda Guerra. Em entrevista à BBC, o Ahmed observou essa polinização cruzada nas biografias de outros polímatas também. Segundo a reportagem da emissora inglesa, que tem o atrativo título de O que podemos aprender com as pessoas absurdamente talentosas?, estudos mostram que cientistas vencedores do Prêmio Nobel têm 25 vezes mais chances de cantar, dançar ou atuar do que outros cientistas. Eles também têm 17 vezes mais probabilidade de criar arte visual, 12 vezes mais de escrever poesia e 4 vezes mais de serem músicos. Talvez você não tenha a intenção de ganhar um prêmio Nobel, mas aquele empurrãozinho para fazer o bloqueio criativo ir embora é sempre bem-vindo, né?
Hoje vamos falar sobre polimatia.
Sim, seu Tato Tarkan.
Polimatia!
Você está com esse tom de interrogação, eu também, o ouvinte também está com aquela cara.
Polimatia?
Eu não acredito que eles vão falar sobre esse tema que eu não tenho ideia do que é. Ouvinte, fique tranquilo, nós trouxemos aqui Fred de Diácono para nos esclarecer sobre essa temática. Fred, muito obrigado por estar aqui com a gente.
Salve, salve, obrigado pelo convite. Eu também quero descobrir o que é polimatia.
Vamos tentar descobrir juntos, então. Durante esse programa. Fred, pra quem não conhece, é jornalista, mas por favor, Fred, fala um pouquinho sobre você. Faz um geralzinho aí pra gente começar a nossa conversa.
Eu fiz bastante coisa, vou tentar resumir. Basicamente, pagar minhas contas são duas atividades. Sou jornalista e sou escritor. Eu já passei por vários veículos aí como jornalista, trabalhei na Rede Globo, né? Super interessante. Hoje eu sou editor no portal UOL. UOL, no canal Ecoa. Eu publiquei alguns livros. Meu primeiro romance, Desamparo, foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. E eu escrevi um livro também sobre a felicidade, chama Gluck, resultado de um projeto que eu fiquei 6 anos investigando a felicidade. Entre outras coisas, eu fiz um jogo que o Mauri gosta aí, o Science Sim. Combat, né?
Sensacional. Pra quem é geek de verdade, deve ter pirado assim como eu, né? Porque é um jogo pixel art, onde utiliza os grandes cientistas com seus superpoderes pra uma batalha, né? É sensacional.
É uma homenagem aí ao Street Fighter e também ao Albert Einstein, né? Uma mistura de, de mundos.
Sensacional.
E é isso, assim, entre outras coisas, né? Tem uma banda que chama BDB, fiz jogos, dei aula. Acho que é um pouco sobre isso que a gente vai falar, né?
Fazer muita coisa. É isso aí. É muito legal, Fred, até quando a gente vai falar sobre polimatia.
Não é polimelite.
É isso aí. A gente vai falar, né, sobre a temática e tudo mais. Mas quando a gente começou, né, a ver até um pouco do currículo do Fred, a gente falou, meu, isso se conecta muito com o que eu e o Tato somos, né?
Como a gente se relaciona com o mundo da mesma forma, assim. A gente mal se conhece, mas eu poderia dizer que você estaria na nossos frequentadores de churrasco aqui da Rede Geek, se não fosse a pandemia atual. E a gente compartilha desse sentimento, dessa visão de mundo, assim, de se relacionar com várias coisas, de se envolver em vários projetos e, de repente, tá fazendo umas coisas malucas que não necessariamente tem uma conexão clara, né? A gente tem essa paixão.
É, né? Acho que isso ajudou a gente, inclusive, a construir o que a gente faz hoje, né? Sei lá, eu também sou professor, sou formado em ciências sociais, o Tato era da publicidade, também dei aula, paixão pelo universo geek, nasceu a Rede Geek, então toda essa
Quando
essa
a Rede Geek nasceu, eu estava numa pegada que eu estava, na época, fazendo a faculdade, a gente produzia conteúdo da Rede Geek todo dia da meia-noite às 3 da manhã. É. 6 da manhã eu ia pro Morumbi pra trabalhar numa multinacional e aos finais de semana, aos sábados, eu dava aula em Mogi das Cruzes e ao domingo eu estava ensaiando uma peça de teatro, um musical que ficou em cartaz em São Caetano do Sul. Entendeu? Assim, e foram 6 meses mais malucos da minha vida. Aí, essa semana de criação da Rede Geek.
Tá vivo aí, né?
Tamo vivo.
Você cantava no musical?
Cara, eu vou dizer que eu cantava. Não é assim como cantava bem. Mas Porra. Eu cantava.
Já deu uma palhinha em algum podcast ou não?
Às vezes eu faço uma graça. É, tem gente que elogia, tem gente que critica.
Mas o karaokê de verdade é o que manda.
É, o karaokê é o que manda, cara. O karaokê é o que manda.
Mas, Fred, fala um pouquinho pra gente sobre
esse conceito.
Esse conceito, né?
Polimatia.
Você pode falar então um pouquinho pra gente?
Mas primeiro tem que deixar uma coisa clara pra não ficar arrogante, né? Eu nunca me definir como polímata, né? Foi uma peça que me deram, assim, né? Até quando a gente começou a fazer o programa, eu falei, mas eu vou falar isso. Não foi uma coisa que eu inventei, sou polímata, né?
Caiu no seu colo ali.
Caiu no meu colo. Eu gostei, mas acho que é um pouco assim, né?
Quase arrogante, mentido, né? Falar, sou um polímata.
Exato. O que você faz, Fred? Sou polímata. Polímata é uma palavra que vem do grego, né? Que significa uma pessoa que aprendeu, acumulou muito saber, né? Ela começou a ser usada na época do Renascimento, ali no século 17, mais ou menos, pra falar daquele que tem até o outro termo que é homem universal, né? Ou homem renascentista, etc. Aqueles cientistas como o Leonardo da Vinci que sabiam matemática, pintura, artes, etc. E começou a ser um termo que foi usado, principalmente nesse século 16 e 17, que eles achavam que o homem podia tudo, né? Eu ganhei essa pecha aí de polímetro que é no meu colo quando eu criei o jogo Science Combat, né? Meu amigo Otávio Oliveira, ali da Super Interessante. Era um jogo pixel art, estilo arcade antigo, estilo Street Fighter, com cientistas. Só que antes de a gente lançar o jogo, as imagens vazaram, os GIFs do jogo. E os GIFs viralizaram, cara, antes de a gente lançar o jogo. Inclusive tinha umas comunidades de programadores chineses que queriam programar, eles acharam que era só os GIFs, e os caras queriam organizar ali um hackathon pra
fazer
pra
o jogo, né?
Fazer o jogo. A gente, não, calma, o jogo vai sair, né? As revistas gringas estavam divulgando esses GIFs, sem falar que era Super Interessante e tal, e acabou rolando um perfil meu na Vice americana, né? E aí os caras me chamaram de polímata. E eu falei, pô, o que é esse negócio polímata e tal, né? Eu fui pesquisar, eu falei sobre todos os meus projetos pra eles. E depois a Universidade de Austin, no Texas, me incluiu também num hall deles de polímatas. Assim, várias pessoas fodas e eu ali, caipira de Penápolis. Aí eu falei, pô, se é a Universidade de Austin, no Texas, tá falando que eu sou polímata, então tá bom, sou, né?
Quem sou eu?
Essa carapuça me serviu, né?
Exato. Não é arrogante, né? Não é arrogante. Que nem eu ter universidades lá fora me chamando de polímata. Até o final do programa, Fred, você pode me chamar de polímata, porque aí eu posso ser reconhecido.
É um igual,
já é igual, né? E se eu for reconhecido até o final, eu vou começar a falar umas paradas, uns feitos meus aqui. E aí a minha meta nesse episódio é que o Fred fale, não, Tato, você é um polímata também. E aí eu falo, ufa, beleza, eu posso dizer isso, vou colocar no meu cartão de visitas. Tato Tarkan, polímata.
Polímata. É tipo maçonaria, entendeu? Você vai entrar no grupo dos polímatas, eu vou te passar essa. A Ordem dos Cavaleiros Polímatas. Existe uma crítica, né, que já foi feita, que a galera fala que essa coisa de polímata, a pessoa sabe de tudo um pouco, mas não sabe nada muito e tal, né? Mas acho engraçado que essa crítica já foi feita na antiguidade, na Grécia, né? E uma das pessoas criticadas por saber demais foi o Homero, apenas o autor da Ilíada e da Odisseia. Ah, ele não se aprofunda em nada, né? Homero.
O cara estudado até hoje, né?
Tipo, é. Tá de boa. Só a Ilíada e a Odisseia.
Só. Tá de boa. Mas, e aí, depois que você recebeu esse título, ou te deram essa alcunha, você parou e racionalizou sobre realmente a sua vida e você percebeu isso? Ou não, você ainda nega um pouco disso?
Não. Eu acho legal, na verdade, porque assim, pra mim sempre foi uma crise ali de existencial, que eu ia... Assim, eu queria fazer tudo mesmo, né? Eu sempre tive interesse desde moleque, assim, no moleque nerd aí, como esperado jogador de RPG e tal. Sim. E eu, sabe, eu queria escrever livro, eu tinha banda, mas eu também não era rico, eu precisava ganhar dinheiro, então eu precisava arrumar um trampo que pagasse minhas contas e não ia ser escrevendo livro tendo banda, né? Então eu precisava arrumar um trabalho, então foi jornalismo. E quando eu comecei na Abril, eu era repórter, eu tinha vindo de Penápolis, eu precisava arrumar um emprego em um mês. Eu tinha dinheiro que eu tinha guardado, assim, cheguei pra São Paulo pra fazer um trainee de um mês. Falei, preciso sair daqui com emprego ou eu vou voltar pra Penápolis pra ser... Meu pai falou, ou você arruma emprego ou você vai ser balconista, né? Eu falei, mano, preciso arrumar um trampo tal. E comecei a abraçar todas as coisas, as oportunidades que tinha ali na Abril, e acabei arrumando um trabalho que eu trabalhava em duas revistas fazendo site, na Mundo Estranho e na Bis, né? A Mundo Estranho, que era uma revista de curiosidades, meio geek, e a Bis, que era a revista de música, né, da época. E, cara, na Mundo Estranho me deram o melhor briefing que poderia ter, assim, que tem a ver com esse negócio de polímetro. O cara chegou, o chefe, que era o Adriano Silva, que é o criador daquele projeto Draft, que fala de empreendedorismo e tal, ele falou, cara, eu quero que você... Você tem R$5.000, na época, né? Eu sou um pouco velho, já faz um tempinho isso, há uns 15 anos atrás. E
R$5.000 dava pra comprar, tipo, sei lá, um carro, né?
Não, com certeza, um Fusca dava, hoje nem isso, cara.
O Fusca dava. E ele falou assim, você, cara, eu quero que você voe, faz o site mais legal do mundo. E eu tinha 22 anos, sabe? Então eu falei, pô, pra mim, eu tava acostumado a fazer fanzine com R$0, fazia site programando na mão e tal. Aí, pô, tinha R$5.000 pra fazer o site que eu quisesse, a gente começou a inventar jogo. Sabe, a gente, não é que a gente, depois classificaram nossos jogos como News Games, que era jogos jornalísticos, mas tinha uns caras que gostavam de jogar videogame, né? E, de repente, falou, pô, por que a gente não faz jogo com notícia, sabe? Daí começou a fazer infográfico, começou a fazer vídeo. Tem uma experiência, cara, em 2006 a gente fazia um podcast na Bis. Uhum. Só que assim, não deu muito certo, porque naquela época eu lembro que até era patrocinado pela Sony Ericsson. Era o melhor celular que tinha e tal, né? E ninguém ouvia podcast. Daí depois eu falei, cara, podcast nunca vai vingar, é um negócio que nunca vai dar certo.
Já passei por essa fase várias vezes, eu quero deixar isso bem claro aqui. Não.
Vocês estão provando o contrário aqui.
Muito bom.
Eu acho que esse começo, na Abril, também ele meio que me jogou pra fazer tudo. Eu já tinha esse interesse, e de repente tava no site e ninguém sabia direito. Tem uma história engraçada também, que meu chefe um dia falou assim, ele mandou um link. Quero um site igual esse, pro mês que vem. O site era o YouTube. Acabado de...
É uma boa referência, mas...
2006, eu não lembro agora se o YouTube, ele já era do Google ou não, porque os jovens não vão lembrar que o YouTube não era do Google, era comprado. É, eu lembro e falei, caraca, então, assim, mas era assim, a internet ainda era meio mato quando comecei a trabalhar com internet, né? E tinha essa possibilidade, eu apresentei programa na internet, então eu ia fazendo meio que tudo ali, sabe, pra garantir o trampo, mas também aproveitando pra desenvolver meus interesses. E eu acho que o negócio de polímetro tem um pouco também de você transitar por humanas e exatas. E eu acho que os caras me jogaram nesse... ser também pelos trabalhos com infografia e jogos, né? E daí tem um pouco, sabe, game design, tem uns saberes que não são só a contação de histórias, né? Que é uma coisa que eu acabo fazendo em várias plataformas, né?
REC Tolkien para uma investigação sobre a felicidade, parte 1. Coisas que aprendi quando resolvi buscar sentido para a existência. Antes de mais nada, eu queria fazer duas perguntas simples. Quem aqui se considera uma pessoa feliz? E quem está se sentindo feliz no momento? Agora, pensem por um minuto sobre qual foi o pior momento da vida de vocês. Eu acredito que o meu tenha sido uma das minhas crises de pânico em 2008, quando eu não conseguia ver muita saída ou opção para os meus problemas e a existência andava triste e sem graça. Acho importante, quando falamos de felicidade, lembrarmos que não existe fórmula mágica para a alegria e que escapar da dor é impossível. Mas o sofrimento, por mais esquisito que isso possa parecer, é controlável. Ele é quase uma opção. Agora, vamos começar nossa conversa e comecemos pelo final. Pergunta: o que é a felicidade? Resposta: a felicidade é o caminho, não o ponto final. Eu também poderia dar uma resposta química dizendo que a felicidade é uma sensação que depende da dopamina, um neurotransmissor ligado a sensações de prazer e felicidade. A gente nunca alcança a felicidade e ponto, somos felizes para sempre. Sim, a insatisfação faz parte da existência humana. Para chegar a essa conclusão, que pode parecer óbvia, eu passei mais de 2 anos estudando a felicidade. Assim começa o primeiro texto da trilogia final do Gluck Project, projeto que o Fred Di Giacomo desenvolveu com a companheira Karin Hook. Os dois se debruçaram sobre teorias, trajetórias de vida, fizeram entrevistas e trouxeram respostas sobre a busca pela felicidade. Os textos escritos pelo casal nessa jornada estão disponíveis no site gluckproject.com.br. O projeto também resultou no livro Gluck, o que um ano sabático nos ensinou sobre felicidade.
Coisa, Fred, como que você caiu nessa parada de falar sobre felicidade, né? Assim, eu sei que o termo felicidade é um tema que a gente pode fazer um programa inteiro só sobre ele.
Mas a busca sem fim da felicidade.
Aquele filme do Will Smith seria, na verdade, uma série, se fosse mais realista.
Daqui a pouco o Netflix vai ter essa ideia de fazer uma série.
Certeza. Mas como que você chegou nessa temática?
Cara, tem uma frase triste sobre felicidade, que é de um antropólogo que chama Marshall Sellings, que ele fala que só uma sociedade extremamente infeliz poderia ser tão obcecada com a busca da felicidade como a nossa é, né? Que parece que não é uma questão, ele estudava povos indígenas e parece que a busca pela felicidade era uma questão dos povos indígenas, sabe assim, já estava ali...
Vivendo,
exato, né? Que é muito que o Ayrton Krenak, que é um autor indígena, fala. E a minha investigação sobre a felicidade veio de uma relação, assim, com a vida que naquele momento estava infeliz, com o meu dia a dia, também com algumas experiências com saúde mental, né? Problema de saúde mental, tipo, eu tive síndrome de pânico, né? Que acho que é uma coisa bem comum, né? Da minha geração, ter lidado com problemas com ansiedade, depressão e síndrome de pânico. No meu caso, foi síndrome de pânico. Quando eu vim para São Paulo, como eu tava contando aí no primeiro bloco, procurando emprego, eu nasci numa cidade de 50 mil habitantes, né, cara? Tá. Penápolis, a cidade da Sabrina Sato. Todo mundo conhece porque é a cidade da Sabrina Sato, né? Antes, a única coisa que falava era Patópolis, né? Era a piada que eu sempre tinha que ouvir. Depois virou a cidade da Sabrina Sato. E, pô, chega em São Paulo é outra pegada, né, cara? Quem tá acostumado não pensa tanto, mas é muito mais violento, o trânsito é muito mais intenso, a vida é muito mais cara, assim, né? E aí eu comecei a ter essas questões de crise de ansiedade e tal, e fui tentar entender o que era. E geralmente, quando você tem síndrome de pânico, você primeiro acha que tá morrendo, né? Então a primeira coisa que a pessoa faz, ela vai no hospital, fala que tá tendo um ataque cardíaco, faz todos os exames. Ah, não é nada.
Tá tudo de boas.
Tranquilo.
Você tá lá, desesperado, sem saber o que tá acontecendo, se sentindo sem ar numa sala gigantesca, suando frio. Você fala, eu só posso estar morrendo. E a pessoa, não, tá tudo tranquilo. Vai estar tranquilo o quê?
Não, e geralmente, assim, claro, o batimento cardíaco vai estar acelerado, a pessoa vai estar um pouco alta, mas a pessoa fala, cara, mas você não tem problema nenhum. Aí vai a pessoa que tá com síndrome de pânico, a todos os médicos, vai ver a glândula do, sei lá, da orelha esquerda, e de repente descobre que é um problema psicológico. Só que qual a primeira reação normalmente, pelo menos na minha época, né? Que ainda isso não era muito discutido. Você fala, ah, então é frescura. O médico fala, cara, você não tem problema nenhum, sem problema psiquiátrico, psicológico, emocional, você tem síndrome de pânico. Ah, então é frescura, não precisa fazer nada. Então eu passei, sei lá, depois que eu tive o diagnóstico, eu passei anos falando é frescura, com isso prejudicando a minha vida. Quando eu resolvi fazer terapia, etc., eu comecei também a pensar, cara, o que faz a gente ser feliz e o que faz a gente ser infeliz, né? E aí, daí eu casei, etc., e a minha companheira, que é autora desse projeto, que é Karin Hück, ou Hueck, pra ficar mais fácil. Ela tem família na Alemanha, o avô dela é de família judia, sobrevivente do Holocausto, aquelas histórias de filme do Steven Spielberg, né, cara? Porque é foda, tipo assim. Inclusive, o bisavô dela era amigo do Albert Einstein, da família de cientistas.
Que doido!
A bisavó dela, vou errar o grau de presença, mas a bisavó dela tocou violino pro Einstein. Tem umas histórias muito loucas, assim. O tataravô dela construiu o maior telescópio mecânico, o maior telescópio mecânico do mundo, que tá lá em Berlim e tal. Só que, cara, chegou no nazismo, a galera, né, parte da família foi pro campo e tal, e o avô dela conseguiu sobreviver, veio pro Brasil. Mas ela sempre quis voltar pra Berlim. E quando a gente casou, tipo, você começa a entrar naquela vida bem, assim, padrão, né? Casa, tem um trabalho, a gente trabalhava muito, ficava horas trabalhando e tal. E eu não tinha nenhuma intenção de morar fora. Eu tava ali, porra, tinha realizado o sonho do caipira pobre, sair de Penápolis, tava ganhando dinheiro, trabalhando com jornalismo, tava maravilhoso. E um dia ela falou pra mim, pô, Fred, você não vai matar meu sonho, né? Eu, pô, matar seu sonho? Pesado, né? Que sonho? Ah, eu sempre quis morar na cidade do meu avô, Berlim, tal, tal, tal. E eu queria antes, né, de a gente ter filho, ou, sabe, basicamente, eu queria pedir demissão e ir pra Berlim e tal. E aí, como eu tava com essas coisas minhas, pensando síndrome de pânico, ansiedade e tal, eu faria isso se fosse pra fazer um projeto também, né? E eu falei, eu quero saber o que faz as pessoas serem felizes, infelizes e tal. E aí surgiu o Glück, que significa em alemão felicidade e sorte. Que eu acho interessante que em alemão sorte e felicidade sejam a mesma palavra. Porque eu acho que pra você ser feliz, você precisa de um pouco de sorte também, sabe? É uma coisa que eu fui percebendo também. Cara, se você nasce, dependendo da situação que você nasce, com alguns problemas você nasce, a vida é mais difícil, não adianta você negar isso, né? Então a gente ficou entrevistando médico, psicólogo, monge budista, etc., pra entender o que faz as pessoas serem felizes, o que faz as pessoas serem mais infelizes, e tentar entender um pouco isso, que era uma coisa meio considerada propaganda de margarina, era uma coisa considerada meio, assim, boba, mas estava todo mundo tomando remédio de tarja preta à minha volta, entendeu?
Loucura. Antes da gente, né, aprofundar um pouco nisso, eu percebi também que a gente tem uma outra coisa muito parecida, Fred. Você tem um dom, assim como nós, que não é só simplesmente fazer uma coisa e fazer por fazer. Você transforma aquilo em trabalho.
Não problema!
Cara, isso é um talento natural, cara. Ó, vamos lá. Pra pontuar aqui na minha... O meu desafio nesse podcast. Também passei por síndrome de pânico. Ó, a gente tem mais ou menos a mesma idade, tá? A gente deve variar aí, questão de meses, devo dizer. Desculpa, quantos anos você tem, Fred?
Eu tenho 37.
Isso aí, então são meses de diferença, literalmente meses de diferença. Então, também passei por uma síndrome do pânico, também fui buscar, estou numa jornada até hoje, mas o meu caminho foi outro, e devo dizer o seguinte, tá? Eu sei que você vai chegar ainda na Alemanha, mas eu também já fui pra Alemanha. Só que eu fui pro sul da Alemanha, eu fui pra região lá de Friedrichshafen, sabe? Mas ali no sul, na divisa com a Suíça, pode fui conhecer München, sabe? Aquela coisa toda e tal. Que é uma outra pegada, é uma outra Alemanha, é uma coisa muito maluca isso.
A Karin, ela chegou a morar numa cidade pequenininha no sul da Alemanha, que se chama Buchloh. Não sei se você conheceu, mas é pequena, tem 10 mil habitantes, assim.
Ah, deve ser aquelas coisas tudo em volta ali. No canto da Bavária, ali tem um monte de coisa que... São aquelas cidadezinhas que, literalmente, é plantação de maçã, uma igrejinha com três ruas em volta.
Dá 6 horas da tarde, tudo fecha.
Tudo fecha, e aí são mais 5 quilômetros pra você chegar em mais 10 mil habitantes com uma igrejinha, não sei o que lá, e uma vendinha de maçã na frente. É isso, cara.
E suco de maçã também, né? Que eles fazem um monte depois quando é época, né?
Ah, mas aquele suco é bom, viu?
Não, então... Um amigo meu, a tia dele casou com um cara que ele era guarda florestal, porque lá tem esses trabalhos, né? O cara, ele herda uma propriedade antiga, assim, não herda, é um trabalho do governo, né? Ele tem que ficar cuidando ali dos animaizinhos, mora no meio de uma floresta dessas de filme, e esse cara, ele tinha filtros de suco de maçã espalhados pela casa, tinha várias torneirinhas que ele ia abrindo, assim, tinha suco de maçã.
É, muito louco.
Genial. E essa região é onde tem o castelo lá da Disney, né? Aquele logo da Disney. Sim. Foi inspirado num rei maluco lá dessa região aí do sul da Alemanha.
Um rei maluco e racista, né? Como,
exato.
Como vários deles nas suas épocas, né?
É que eu não quero generalizar, mas assim, rei da Alemanha...
Né? É, não, mas eu recomendo o passeio pra Nordweinstein, que é um castelo muito bonito mesmo, cara. Muito bonito.
E, mas foi na Alemanha que vocês chegaram nesse conceito de escrever? Você já foi com esse conceito pra Alemanha ou não? O projeto de falar sobre felicidade nasceu na Alemanha.
Isso que vocês falaram é verdade, que eu fico procurando sarna pra me coçar... E tipo assim, que nem as pessoas falavam, ah, vocês tiraram um ano sabático. Eu falei, não, cara, eu fui trabalhando um ano, sabe? Inclusive, ter saído da editora Abril, que eu trabalhava naquela época, ter criado o Gluck, pareceu uma loucura, mas foi uma coisa que me abriu muitas portas, né? O Gluck me levou pra... Eu fui pra uns lugares, assim, eu dei entrevista na Fátima Bernardes, no Jovem Pan Morning Show e agora, né, na Rede Geek. Ai,
obrigado.
E voltei pra Abril ganhando mais, assim, tipo, promovido,
inclusive. Valorizou o passe, né?
Valorizei o passe. A chefe que me contratou de novo, ela falou, nossa, tem um projeto muito legal. Mas não era essa a intenção, né? Óbvio, né? Quando eu criei o Gluck, eu tava realmente interessado no problema pessoal que eu tive, né? Essa questão da síndrome de pânico. E que tinha à minha volta muita gente também com esse tipo de sofrimento. Era uma coisa que hoje em dia é bem mais falado. Você vê Big Brother, é um assunto, saúde mental. Mas, cara, eu nem sabia o que era saúde mental. Não existia esse termo. E também, tipo, era uma boa desculpa pra ler um monte de livro, né? Que eu adoro ler. Então, assim, sabe, eu parei porque daí eu fui ver. Tava entrevistando médicos atuais sobre felicidade, mas tava lendo o que o Epicuro foi falar, sabe, o que os filósofos gregos, o que a filosofia oriental fala. Porque tem muitos estudos que falam que uma das poucas práticas que realmente te torna mais feliz é meditar, né? E tem até aquele cara que eu esqueci o nome dele, mas é um monge francês. Ele é considerado o homem mais feliz do mundo. Os caras fazem vários estudos com ele, estudos... das ondas cerebrais, etc, da produção dele de serotonina, etc. E ele é considerado o cara mais feliz do mundo, que ele faz basicamente, ele medita, né? Essa é uma das poucas coisas que eu, investigando a felicidade, eu vi que realmente faz diferença no bem-estar das pessoas, de fato, assim, né?
Inclusive, recomendo aqui o nosso episódio sobre meditação com Satyanatha, explicando técnicas de meditação.
E um programa sensacional.
É muito legal esse programa, tá aqui na lista.
Eu preciso, inclusive, ouvir, porque eu, apesar de ter descoberto que a meditação faz diferença, e a Karen, que fazia comigo o Gluck, ter a lei da meditação, eu não consigo meditar ainda, cara.
Mas deixa eu fazer uma pergunta, Fred. Você é um cara ansioso, sim?
Porra!
Então, porque a ansiedade leva ao pânico, né? Eu sei sim, porque... Sim. Been there. Agora, o ponto é o seguinte, às vezes, se você é muito agitado, o processo de meditar é muito complicado. Eu sei porque eu tenho essa dificuldade, inclusive no meu programa.
Ele também
eu falo
ele tentou
isso.
Meditar também.
Eu também. Eu tentei meditar, cara, mas é muito. Hoje minha meditação tem processos meditativos que funcionam pra mim, sabe? Uhum. Por exemplo, putz, ler é uma coisa que me faz muito bem. E aí eu tenho meus momentos, por exemplo, que eu tô tomando banho, ouvindo um livro que eu vou continuar lendo depois. Eu já desliguei o celular, eu vou me desconectando das coisas. Eu criei. Sim. Rotinas pra fazer o negócio funcionar, sabe? Porque senão minha cabeça tá acelerada. Outro dia eu saí mais tarde do trabalho, era 4 horas da manhã, eu tava mandando mensagem pro Mauri com ideia. Ai, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E às vezes é uma coisa besta, não vai dar dinheiro nenhum o negócio, é só trabalho, entendeu? Só que eu acho divertido, tenho maior tesão em trabalhar, é muito gostoso.
Eu acho que ainda mais quando a gente trabalha no que a gente gosta. Porque tem essa discussão que era assim, eu lembro que, sei lá, todo mundo, do Sêneca, que era um filósofo romano, né? Até os livros de autoajuda falam, cara, é mais fácil ser feliz trabalhando com o que você gosta. E aí, quando a gente falou sobre isso, umas pessoas falaram, pô, mas isso é elitista, nem todo mundo pode trabalhar com o que você gosta. É verdade. Assim como a vacina para Covid, ela é boa para você não ter Covid, mas nem todo mundo tem acesso. Eu gostaria que todo mundo pudesse trabalhar com o que gosta. Agora eu vou mentir, vou falar, não, você vai ter um trabalho de merda e você vai ser feliz igual. Não, a desigualdade está em você não poder escolher o trabalho que você gosta. Agora, você falar isso, né, você não está estimulando a desigualdade, você está falando de uma realidade.
Ou você tá dando a consciência pra aquela pessoa, né?
Falando. Exato.
Pra ela perceber, olha, de repente é isso que realmente me torna infeliz.
Só quero dizer uma mentira. Aquela história de faça o que você gosta e você nunca mais trabalhará um dia na tua vida é uma mentira.
É mentira.
É uma mentira absurda. Você vai trabalhar o triplo. Você vai trabalhar de final de semana. Você vai trabalhar à noite. Você vai trabalhar no banho. Você vai trabalhar durante as refeições. Você não para de trabalhar. Mas é gostoso.
Eu já tive experiências profissionais sendo meu próprio chefe, trabalhando na firma, tendo crachá. Assim, cara, quando dá certo você ter uma coisa sua, Putz, a vida fica mais fácil, né, cara? E agora, nem todas as vezes dá certo. Inclusive, pra mim, esse privilégio durou um tempo. Agora eu tô de novo batendo cartão. Oi, Uó, adoro vocês, tá? Mas assim... a gente também vai jogando com as fichas que a vida dá, né? Que foi outra coisa também que a gente viu. Que assim, você tem coisas que você pode fazer. Você pode ativamente fazer. Você pode meditar, você pode buscar entender o que te faz feliz. Se você tá com algum problema, você pode tomar remédio, fazer terapia. Então, uma coisa que é a sociedade. Você pode tentar fazer a sociedade mudar. E tem coisas, cara, que a gente é pequeno mesmo no mundo, entendeu? Se a gente fosse os dinossaurinhos ali, tá caindo um meteoro, o que você vai fazer? Abrir um guarda-chuva? Não tem muito o que fazer, né?
Tadinho do tiranossauro, não consegue nem agarrar o joelho, né? É uma tristeza muito grande, que você agacha e agarra o joelho. O tiranossauro não consegue fazer isso. Nem agachar, nem agarrar o joelho. Esse negócio de trabalhar com o que gosta e tudo mais, pra quem tá do lado de fora, né, pegando a gente como exemplo, olha pra gente e fala assim, nossa, que bonito. O que vocês fazem é muito da hora. Deve ser muito legal vocês trabalharem com o que vocês trabalham, fazendo com conteúdo, você trabalha com seu melhor amigo e sei lá o quê. E eu falo, realmente é uma sensação ótima. Ele fala, mas qual é essa sensação? Falei, sabe aquela sensação que você tem toda sexta-feira, quando você tá no trabalho? Você fala, puta, que dia gostoso. Você
acorda sexta-feira, hoje é sexta-feira.
Você acorda com mais bom humor, você vai trabalhar mais disposto, porque você sabe que vai acabar o dia, vai chegar o final de semana, vai rolar happy hour e tal. É exatamente essa sensação que eu tenho no meu trabalho.
Só que...
É o dia da marmota.
É sempre sexta-feira, não importa se é sábado, domingo, feriado.
O sábado nunca chega.
É sempre sexta-feira, porque eu sempre tô com a sensação que eu tô trabalhando também. Eu vou no cinema, eu fico vendo o filme, eu tô me divertindo, e de repente eu falo, olha a trilha sonora que ele tá usando, olha a entrada que ele fez, olha esse corte, né? Você começa a trabalhar, né?
Querendo ou não. E a gente ainda tem um problema, porque, por exemplo, agora a gente tá isolado junto, mas a gente mora perto, a gente tem uma vida, assim, super próxima, né, um do outro. E às vezes a gente faz um churrasco com a família no final de semana, a gente tá batendo um papo, aí de repente vai ver todo mundo foi fazer uma outra coisa. Então, sei lá, eu e a Maurinha ali na churrasqueira, cortando a carne. Aí a gente começa a falar, eu tava pensando numa ideia aqui. E aí quando vai ver, a gente tá trabalhando faz uma hora. E as pessoas foram fazer outras coisas. E a gente tá trabalhando, é normal.
A reunião de pauta rola no churrasco.
Reunião de pauta no churrasco.
Vocês moram na Zona Leste?
Sim, moramos na Zona Leste.
A gente tá aqui na Moca, Belo.
Ah, mas o endereço tava com Vila Prudente de vocês?
O escritório, ele fica bem na
divisa. Ele fica na divisa. Se você andar três passos pra cima, é Moca, três passos pra baixo, Vila Prudente, três passos pro lado é Quinta da Paineira.
Pode crer. Então, aproveitei pra mandar um abraço pra um amigo meu, César Gouveia, da Vila Prudente.
Sensacional. Então, ó, quando tiver pela região, tiver vacinado, você tá convidado a vir aqui na
Rede Nos Geek. Estúdios da Rede Geek.
Estúdios da Rede Geek.
Eu quero participar dos churrascos da Rede Geek.
Já está convidado.
Einstein demorou para falar, se isolava socialmente e precisava de ajuda para coisas cotidianas. De tão imerso em seus pensamentos, ele precisava do auxílio da esposa em muitas situações. Quando ele saía à rua, por exemplo, ela precisava assegurar que ele chegasse bem em casa. Charles Darwin, outro polímato, registrou em mais de 400 cartas seu sofrimento com a sua saúde. Ele sentia mal-estar, vertigem, vômitos, calafrio, taquicardia, tinha bolhas por todo o couro cabeludo, insônia e, em outros pesares, a sensação de morte iminente. Em entrevista à BBC, Claudia Kalb, autora do livro Andy Warhol Era um Acumulador, afirma que, se estivesse vivo, o Darwin seria diagnosticado com transtorno de ansiedade. Já o Einstein, se fosse criança hoje, seria examinado como autista, possivelmente síndrome de Asperger. Kalby vasculhou biografias, diários, cartas e relatórios médicos sobre 12 indivíduos extraordinários no mundo da política, dos negócios, da ciência e da arte. A pesquisadora descobriu que todos eles tinham comportamentos associados com doenças mentais diagnosticadas na atualidade. Abraham Lincoln é outro exemplo. O 16º presidente dos Estados Unidos é conhecido por seus feitos políticos grandiosos. Governou durante a Guerra Civil, conseguiu preservar a União e tomou medidas para abolir a escravidão. Mas nos bastidores, Lincoln preocupava a família. Kalb detalha, abre aspas. A discussão gira em torno da depressão, Teve episódios, quando era jovem, tão graves que as pessoas próximas temiam que fosse se suicidar. Quem o conhecia na época fala de sua profunda tristeza e, no entanto, de alguma forma, foi capaz de liderar, suportar a morte dos filhos. Ele dizia que o trabalho o mantinha ocupado e que o humor era sua válvula de escape. Fecha aspas. A pesquisadora não tem dúvidas que, em alguns casos, se esses polímatas fossem diagnosticados com base nos estudos sobre doenças mentais de hoje, eles teriam tido vidas muito diferentes. No mínimo, menos sofridas. Genialidade não precisa ter a ver com sofrimento.
É muito doido você falar, Fred, sobre síndrome do pânico, porque pra mim a síndrome do pânico também foi um motivador de movimentação interna, sabe? Eu tava num cenário onde a gente já tinha a Rede Geek já existia, eu trabalhava muito, obviamente, a gente já tinha produtora, eu dava aula na época, como falei, fazia teatro. A gente tava num momento de transição, né? Aquele momento que você fica com medo de largar um emprego formal pra assumir o seu projeto, mas o projeto tá dando certo, mas se eu largar, o que vai acontecer, né? Não, e foi tudo ao mesmo tempo acontecendo ali, e era uma fase, assim, muito muito complicada, sabe? E aí, junto com isso, o negócio foi ficando insustentável, eu comecei a não ficar legal, até o momento que eu literalmente tive, assim, um surto de não dar mais. Eu não sabia nem o que não dar mais, eu só sabia que não tava legal aquela sensação do eu vou morrer o tempo todo, e pra mim a maluquice é que tem gente que, por exemplo, tem síndrome do pânico, e a síndrome bate quando você tá em lugares com muita gente. Pra mim, assim, eu me batia à noite, era que eu tava na cama. Então, assim, eu deitava pra dormir e aí eu ficava acordando assustado, me dava apneia do sono e eu não conseguia dormir. Então eu ficava, sei lá, duas semanas dormindo uma hora por noite. Sabe umas coisas assim, malucas. E aí, obviamente, sua cabeça dá desregulada, a química também, toda doida, né? Até o momento, apesar de sentir que tava morrendo, eu achava que tava tudo bem. E aí eu recebi o convite pra participar de um reality show. Olha lá, mais uma das coisas. Pensamos aqui, a gente tava conversando, quem já participou de um reality show que eu conheço? Ninguém, cara. Eu fui convidado pra usar de um reality show, eu falei assim, eu posso ter uma experiência de vida única.
E ganhar um milhão era
pra, só... ganhar um milhão era uma possibilidade, mas...
Qual era o reality show?
Eu participei, assim, ó, ainda bem que a gente tá gravando isso em vídeo. Porque eu vou ter a sua reação. A gente vai ter a sua reação. Eu participei da primeira e única edição do Busão do Brasil.
Busão do Brasil.
Apresentado por Edgar Piccoli.
Caraca, eu lembro desse programa, é verdade.
É verdade, cara. Eu fui o primeiro eliminado.
Você foi o primeiro eliminado?
Graças a Deus.
Porra, esse programa era Multishow? Onde que era?
Não, era da Band, cara.
Da Band,
era verdade. Da Band. E assim, eu já tive experiências com TV, trabalhei na TV Cultura uma época também. Então assim, eu tenho essas maluquices, sabe? E quando surgiu a oportunidade, eu falei, ah cara, eu vou, vai ser da hora e tal. E pra mim foi uma experiência super transcendental, porque eu tava nesse limítrofe ali de ter o surto do pânico de fato. E eu topei fazer uma coisa maluca dessa. E eu fiquei tipo duas semanas em isolamento, sabe? Porque é um dos processos, né? Tem coisas que obviamente contratualmente eu não posso falar, porque em demo bate aqui na porta de casa, no melhor dos cenários. Então assim, cara, putz, todo aquele processo maluco, e eu fiquei isolado, aí depois rolou o processo de entrar no busão, eu entrei no reality show, fiquei 5 dias, e aí foi um processo de autoconhecimento, assim, você vê os vídeos ali, eu tô em paz, assim, mas numa paz estranha, porque eu tava no meio do olho do furacão antes de surtar, assim, eu tive um pequeno surto antes, e quando saí, eu literalmente desmontei mesmo, assim. Foi uma brincadeira de uns 2-3 anos pra conseguir colocar o pé no chão, pra conseguir acertar as coisas, né? Eu me sinto uma pessoa muito melhor depois do pânico, mas eu acho que tem muito a ver com a maneira meio caótica que eu funciono, assim. A minha vida é muito conectada a um monte de coisa o tempo todo, e eu gero conexões atípicas, né? Eu fico pegando pontinho que não tem nada a ver com outro pontinho, amarrando pontinho, e aí quando vai ver é 4 da manhã e eu tô lá acordado pensando que eu vou morrer. Entendeu? Então, no final das contas, o pânico também me trouxe pra um lugar mais feliz na minha vida, sabe? Um lugar onde eu encarasse a vida, o trabalho e as relações com mais leveza. Eu acho que a palavra-chave pra mim é essa, tipo, levar a vida com mais leveza. Às vezes existem momentos que eu preciso trabalhar mais, que eu preciso me dedicar a um projeto específico. Nesse exato instante, a gente tá trabalhando num projeto que é esse que exige mais atenção. Mas, fora isso, a gente sinto que
eu consegui também com o auxílio da minha companheira, com o Mauri, com as pessoas à minha volta, o círculo de confiança, a colocar os pés no chão e falar, ok, não vai acabar o mundo se eu não fizer isso agora. Ou tal coisa, prioridade de tal coisa não é, sabe? Eu tenho surtos criativos do tipo, poxa, eu preciso escrever o livro lá. Ah, eu vou ter que trabalhar no livro. Às vezes é 4 da manhã, me dá um insight, eu preciso escrever o livro, botar ele pra fora. Ou fazer uma animação. Eu preciso fazer essa animação agora, não tem o que fazer. Aí o Maurinho às vezes me liga sábado, 4 horas da tarde, eu tô aqui no escritório trabalhando. Ele falou, mas por que você tá trabalhando hoje? Eu falei, porque se eu não trabalhar hoje, eu não durmo. Mas é meu jeito de processar isso, sabe? Putz, eu preciso escrever. Então tá, eu escrevo o capítulo e vamos pra casa dormir. E aí eu consegui encontrar um pouco de equilíbrio. Mas isso só aconteceu por conta do pânico. Parece que a vida ficou mais leve depois do pânico. Parece que meio que implodiu. Eu não sei se você tem a mesma sensação. Pra mim, eu tive 2 grandes processos de transformação na minha vida. Uma vez foi um dia que eu fui atropelado e outro foi a síndrome do pânico. Os dois foram, parece que, um momento importante pra eu me tocar. Tipo assim, opa, não é esse caminho. E aí eu virei a chavinha e fui pra outra direção.
Mas o que diz minha sábia psicóloga é justamente isso, que os ataques de pânico são um aviso da sua cabeça, do seu corpo, que tem uma coisa errada na sua vida. Por mais que você esteja tentando ignorar, tá ali o seu corpo falando, cara, ou você tá trabalhando demais, ou você tá numa relação com uma pessoa que você não deveria estar mais, sem problemas que você, com a sua família que você tá ignorando, mas assim, chegou num ponto em que seu corpo, sua cabeça te falam, cara, você precisa parar, né? Nem você nem eu, a gente não tá aqui idealizando o pânico, a depressão, etc.
De forma alguma.
Mas é bom as pessoas entenderem, né, que, cara, às vezes não é só o corpo fala, a cabeça fala e você literalmente trava, né? E é legal falar isso, assim, que qualquer pessoa pode ter síndrome de pânico, qualquer pessoa pode ter depressão, também não tem essa coisa de existem as pessoas que estão na caixinha dos malucos e as pessoas que estão na caixinha da sanidade.
Não, a questão, né? Da caixinha da sanidade não existe.
Exato.
A caixinha da sanidade é uma ilusão.
E é bom a gente poder falar sobre essas coisas, porque eu lembro, quando eu comecei a ter pânico, era uma época ainda, 2005, 2006, que ninguém falava disso, eu tinha vergonha, cara. Hoje em dia eu trabalho com pessoas que falam, putz, eu não vim trabalhar porque eu tinha um ataque de pânico. Na minha época, eu engole o choro e vai, entendeu? Eu também tive amigos que falavam assim, ah, mas isso aí é coisa de rico. Cara, eu já fiz reportagem sobre isso. Alto índice de depressão na periferia. Assim, pânico, depressão não escolhem raça, não escolhem gênero. Assim, existe índice em brancos, negros, asiáticos, indígenas, assim, né? Indígenas são inseridos na sociedade, né? Inclusive, o maior índice de suicídios hoje no Brasil são de jovens indígenas. Então, é uma coisa que é bom ser conversada, é bom ser prestado atenção e entender isso como um aviso, né, do corpo e da cabeça para que alguma coisa precisa ser feita na sua vida, né?
É, e até isso que você falou, né, de ser uma coisa de pessoa rica, né, na verdade, acho que o rico ele pode ainda ter o privilégio de ter que lidar com isso, né, pobre às vezes ele só tem que engolir e tocar a vida, porque a vida não lhe deu essa oportunidade de ter que parar e resolver esse problema, né? Então, realmente, a depressão é um problema ruim, né? A síndrome de pânico é um problema ruim.
Atinge todo mundo, né?
Só que, meu, a diferença social ainda faz mais diferença ainda nessa temática.
Sim. E, inclusive, tem estudos que relacionam depressão, por exemplo, com vício em drogas. E, assim, por que tem pessoas que se viciam e outras não? E isso inclui álcool, cigarro, etc. Tem pessoas que têm tendência à depressão, etc. Tem mais também tendência a alguns vícios, dependendo do caso, né? Eu tenho um estudo que, por exemplo, que pra você tratar viciados em crack, você precisa primeiro tratar as questões que aquela pessoa tinha antes dela ter, né, usado crack, ou senão ela sempre vai ter aquele vazio existencial, né? Então é isso, às vezes a gente fala assim, eu não vou tomar a tarja preta, mas você tá enchendo a cara, você tomando pinga, entendeu? Então são os remédios que a gente acaba usando, você tá fumando cigarro pra ser ansioso, né? Enfim.
E voltando um pouquinho aqui pra polimatia, você acha, assim, através da nossa conversa, tá, Fred? E assim, é pura especulação, eu quero sua opinião. Obviamente, você não. Apesar de ter o título dado pela universidade.
É títulos.
Reconhecido pela Organização das Nações Unidas como um polímata.
Eu vou colocar no meu currículo agora.
É. Pelo que a gente tá conversando, eu sinto que todo brasileiro tem um pouco, acho que, de médico, técnico de futebol e um pouco de polímata. Porque eu acho que tá muito na nossa raiz, né? Ter que se virar, né? De Sim. ter que se virar nos 30, ter que, sei lá, eu chamei um prestador de serviço aqui que vai fazer, sei lá, uma reforma. Vai quebrar, é pedreiro, vai quebrar a parede. Se eu perguntar pra ele, falar assim, mas você sabe pintar? Ele vai falar que sabe. Mas você sabe mexer no encanamento? Ele vai falar que sabe. Você fala assim, você sabe
instalar o ar-condicionado?
Ele fala, eu sei também. Provavelmente, às vezes ele nunca fez, mas ele viu alguém fazendo e na cabeça dele ele sabe fazer. Ele se força
passa a ter diversas áreas de conhecimento devido à sobrevivência.
E essa né? realidade, acho que sim. até ela impacta em outros universos, por exemplo. Conheço várias pessoas que trabalham fora com desenvolvimento, programação e tudo mais. E um dos principais diferenciais dos brasileiros quando vão para outros países é exatamente essa questão de não ser só o conhecimento específico, sabe? Acho que por conta de questões de precariedade, você pode dar o motivo que for, mas a realidade do Brasil, assim, engloba uma gama gigante de coisas, sabe? E aí o brasileiro acaba, eu sei fazer essa parte aqui, mas eu também amarro com isso, e amarro com isso, e amarro com aquilo, e amarro com aquilo, e consigo ver o todo. Tem uma visão mais macro da realidade, porque meio que se não fizer e não sambar, não chega lá, sabe?
Eu acho que é verdade, mas eu acho que dá pra você enxergar isso como uma coisa, assim, motivada por uma dificuldade, né, que no Brasil é mais difícil de viver mesmo, ou como uma coisa que eu acho que é natural do ser humano. Eu acho que o ser humano é naturalmente polímata. O estado natural, por exemplo, você pega, assim, sociedades originárias, né, pode ser o Yanomami, pode ser o Cheyenne. O cara, o homem, ele ia caçar, ele ia ser guerreiro, sabe? Uma das pessoas ia ser um xamã. O que eu quero chamar? O xamã é médico, é contador de histórias, ele é padre, né? As mulheres iam fazer cerâmica, iam plantar. Então, assim, cara, até 100 anos atrás, o cara que mora no sítio, como eu falei, anterior, né? Tinha uns amigos que moravam no sítio, né? Os pais deles que trabalhavam no sítio, o cara sabe plantar, sabe cuidar de animais, sabe não sei o quê. Então, assim, esse é o estado natural, até uma super especialização que vai rolando com a evolução da Revolução Industrial, né? Essa coisa do alemão, por exemplo, tipo, o brasileiro, o programador, ele faz um pouco de tudo. Ele faz front-end, faz back-end, se o BI ele mexe também, ele anima, ele mexe com HTML5, ele lembra um pouquinho do Flash, se precisar.
Ele faz o Flash rodar ainda.
Ele faz o Flash rodar. E eu morei na Alemanha, né, 3 anos e meio, e tinha isso. O alemão falava, não, eu não faço isso. O cara falava, pô, você pode mexer aqui no Flash? Não, eu não tenho certificado de Flash, eu não vou fazer isso. Inclusive, na Alemanha, pra você ser, por exemplo, você tava falando quem faz serviços manuais, né, pedreiro, etc, você tem que ter formação, senão você não pode. Você é proibido de fazer serviço de pedreiro, serviço de e pedreiro, que é diferente de torneiro mecânico, é diferente disso aqui. Então, assim, mas isso é uma super especialização que foi rolando, né, com essa coisa das pós-revoluções industriais. O natural do ser humano, cara, não é assim uma coisa especial ser polímata, né? É um nome chique para o que todo mundo fazia e geralmente aplicam o polímata ao campo das ciências, né? Quando você pega os caras que são mais famosos, como são o Fred Jacques, que são Leonardo da Vinci, é que o cara, ele fez descobertas científicas em mais de uma área. O cara gostava de pesquisar, né? Que nem o, falando da Alemanha, o Goethe, que é o cara que escreveu o Fausto, ele também fez estudos sobre cores, super importantes, sobre luz e tal, né? Então, geralmente, o polímata é aplicado na ciência, mas eu acho que é um modo natural da gente viver, né? E aí, os brasileiros e também... Eu acho que a maior parte do terceiro mundo ainda é assim, sabe? E, originalmente, as pessoas dos países chamados desenvolvidos também tinham essa coisa. E eu acho que é muito melhor, cara. Porque o ser humano não foi feito para ser especialista em nada, né? E a vida é muito chata também quando você é um analista sênior de redes sociais com viés de marketing. Sabe, pô, você é isso. Oi, eu sou o Fred Jaco, analista sênior de marketing aplicado a redes sociais com a especialização em métricas. Porra, cara, sabe? Isso é muito chato.
Não, faz total sentido. E eu acho que a gente tá vivendo um momento de transformação da nossa sociedade que as pessoas que têm uma visão maior e que se conectam com outras coisas estão começando a ser valorizadas, sabe? E pessoas que têm múltiplos talentos estão sendo mais valorizadas. E eu digo isso porque, poxa, sei lá, é óbvio que a nossa educação ainda tá completamente associada a essa visão do pós-revolução industrial. Mas as pessoas que se destacam na sociedade hoje são pessoas que têm diversos conhecimentos, que se envolvem em várias áreas, sabe? Desde as pessoas mais maravilhosas às mais escrotas, quem tem destaque são essas pessoas. Sei lá, vou dar um exemplo, por exemplo, do Elon Musk, que falou, eu vou ter uma empresa de exploração espacial. E ele não tem formação nenhuma nessa porra. Ele falou, tá tudo na internet. Eu peguei os manual, chamei os caras que manja, troquei umas ideias e aprendi os rolê. E literalmente a fala dele é essa. Eu falei com os caras, fiz umas ligações, li os manual e aprendi os rolê. E hoje tá levando foguete pra lua, entendeu? E eu acho que tem muito disso, do tipo, porra, o Steve Jobs é um cara que estudava tipografia na faculdade que ele largou, sabe? E aí a tipografia foi impactada numa outra parada. E eu acho que tem muito disso, tipo, você fez sociologia, Mauri. Seu trabalho tem tudo a ver com sociologia, ao mesmo tempo que não tem nada a ver com sociologia. Do tipo,
nada. E tem tudo a ver, e tá tudo conectado, porque você pega um conhecimento, uma experiência que você teve aqui, outra ali, e vai, tipo, amarrando as coisas, sabe? Não que você seja um cara mega bem sucedido ainda.
Ainda.
Eu espero que sim, mano, porque eu sou só 50% é meu. Mas assim, eu acho que isso é meio que uma condição pra gente entrar nessa nova fase do mundo. Não tem mais espaço pro apertador de parafuso do Charlie Chaplin.
E amarrando a polimatia com a busca pela felicidade, eu acho, inclusive, que uma das causas da infelicidade na sociedade moderna foi esse mito de que você tem essa vocação única que você tem que encontrar. Sabe que essa coisa do momento ali do, entre aspas, vestibular, nem todo mundo presta vestibular, mas aquela hora assim, eu tenho que decidir com 17 anos, pô, 17 anos você é um idiota, né?
Nossa, desculpa. Com certeza.
Com 17 anos você tem que decidir que você vai ser a vida inteira apertador de parafuso, a vida inteira torneiro mecânico, a vida inteira engenheiro, entendeu? E que você só vai ser isso e que toda a sua felicidade nessa parte produtiva, e cara, a gente passa no mínimo 8 horas no trabalho, né? Vocês dois já confessaram que passam aí 24. Se você passar 24 horas fazendo uma única coisa que é desagradável, ou uma única coisa que de repente vai ser extinta, se o cara consertava a máquina de escrever, pô, sua chance de ser feliz é muito grande. Então, se você olha a história da humanidade, essas pessoas assim, célebres, a Marie Curie, ela ganhou 2 prêmios Nobel, um em química e um em física, entendeu? As pessoas fizeram um monte de coisa. Eu acho que é mais fácil você ser feliz se você não tem o horizonte limitado por, cara, eu vou ter que passar a vida inteira sendo costureira numa linha de montagem. Depois pode ser costureira, pode ser outras coisas, né?
Depois de 2 festas de despedida, Alexandre Ferreira beijou os 10 filhos e o enteado e se colocou a cavalo em direção ao Rancho Queimado. Deixou para a mulher a promessa de lhe trazer na volta o mais bonito poema romântico que um brasileiro já escrevera. Seu destino ficava na margem direita do Tietê. Todas as noites, quando ele e os irmãos Pinto Caldeira paravam, Alexandre Ferreira procurava escrever algumas rimas. O diabo é que a coisa não estava mais saindo. Antigamente parece que a paixão me comia por dentro, confessou o compadre Belchior Pinto Caldeira. Agora meu coração anda morno, não sei, eu não consigo mais escrever os versos. O problema é o tempo, compadre. O tempo é um amigo precioso para esquecer as vilanias, mas um inimigo terrível para amornar o fogo do amor. Será que eu não estou mais apaixonado pela Maria Chica, Belchior? Homem, vocês tiveram 10 filhos. Amor tem, que esborne não gera prole grande. O problema é que você gastou muita paixão em pouco tempo. Amor deve ser apreciado com paciência. É que nem um bom feixe de cana que você encontra na estrada. Se você chupa logo, se lambuza e fica sem. Isso é terrível, compadre. Devia ter me guardado mais. Será que eu só vou conseguir sentir o fogo da inspiração quando eu tiver com ela nos braços? Isso é fácil de saber, compadre. Se quiser tirar a prova, prove outra mulher. Todos riram. Mas aquelas palavras soaram ofensivas para Alexandre. Ele nunca trairia a dedicada esposa. Tomado de raiva pela ofensa e ao mesmo tempo feliz com a sensação de compaixão pela esposa que lhe atingiu o coração, veio a febre que fez Alexandre escrever freneticamente. No terceiro dia, movido apenas a café preto, empapava a camisa e delirava em versos rimados, animado com a epifania que o fazia poeta finalmente. O problema é que a empolgação foi tanta que Alexandre acabava uma estrofe e já passava a tremer loucamente, arrependido de ter duvidado de seu amor por Maria Chica. Cada lembrança do corpo da mulher era uma inspiração e um terremoto nos nervos. Na manhã seguinte, não conseguia mexer os 2 olhos ao mesmo tempo, o que dificultava a conclusão. Foram várias convulsões. Colocou um ponto final na sua obra-prima quando entrou em coma. A morte veio certeira no mesmo dia. O caderninho com os versos foi esquecido pelo compadre Belchior, que em prantos o carregou de volta numa rede pendurada nos ombros e com ajuda e orações quebradas dos irmãos Pinto Caldeira. Parecia só paixão. Mas era malária. Trecho do livro Desamparo, de autoria de Fred Di Giacomo. Com base num trabalho de investigação jornalística, Fred se baseou em histórias e personagens reais do período de povoamento de Penápolis, cidade localizada no noroeste paulista. O livro foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura.
Quero criar uma teoria aqui. Quem sou eu, né, pra criar uma teoria? Mas pela nossa conversa, pelo que eu me conheço, pelo que eu conheço o Tato, né, eu estou percebendo dois perfis aqui de...
polímatas.
De polímatas, okay, né? Nós teríamos aí, na minha visão, o polímata ativo e o polímata passivo.
Eu me explico.
Eu acho que eu sou o polímata passivo. Porque eu não sou
julgamento.
Eu sou do tipo passivo. Por quê? Eu não sou do tipo que vou atrás das coisas, mas eu sou do tipo que gosto de aprender desde que alguém me ensine. Eu quero aprender várias
coisas. Você precisa de uma porta aberta.
Eu preciso de uma porta de entrada. Enquanto que eu tô vendo vocês dois, não, vocês são do tipo ativo. Viu um negócio, você corre atrás, faz acontecer e descobre uma coisa nova e tal. Então, na verdade, assim, pô, eu me considero um cara que tem múltiplos conhecimentos, que gosta de aprender coisas novas, que sabe fazer vários tipos de coisa, mas tudo que eu sei foi porque alguém do meu lado gostava daquilo, teve a iniciativa de ir atrás e eu aprendi por tabela, por osmose ali, sabe?
Entendi. Então existe polêmica. Então, cientificamente, podemos afirmar, como fala o History Channel, né? Então, podemos afirmar...
Eu vou conversar ali na Universidade de Austin, Texas, pra que uma origem já...
É, o novo livro do Fred vai ser Polimatativo e Passivo.
Exato.
Um estudo de caso.
Vocês dois vão ser meus exemplos. É, aproveitando o gancho dos livros de Fred, deixa eu só fazer uma rápida propaganda aqui.
Lógico.
Para nossos queridos espectadores. Eu queria só falar que leiam Desamparo. É um faroeste caipira.
Que da hora.
Eu comecei querendo fazer o Game of Thrones caipira. Não consegui, mas são várias famílias, muita treta, sangue no Velho Oeste. Fiz umas pesquisas históricas, é uma ficção, mas tem personagens, por exemplo, Dioguinho, o maior matador do Oeste Paulista, que era gay, andava com esporas de prata, punhos de renda, só que era o cara que mais matava ali no Velho Oeste Paulista. E também queria fazer uma pequena propaganda do Prato Firmeza, que é o guia gastronômico das quebradas de São Paulo.
Que da hora!
Restaurantes das periferias de São Paulo. Obrigado, só queria fazer essa
pergunta. Sensacional! Não. Mas tem digital também, só tem impresso?
O Prato Firmeza tem digital, tem no site, ele inclusive é com acesso gratuito, né? Quem faz é nós, que é uma agência de conteúdo, que foi também uma escola de jornalismo para jovens de periferia, onde eu dei aula, fui coordenador pedagógico. Hoje eu não estou mais lá, mas continuo fazendo propaganda. Então podem acessar Prato Firmeza, tem online também.
E os links estão todos aqui no post pra facilitar.
E coloquem também o link da minha banda, B de B, que tem esse disquinho maravilhoso aqui, ó.
Certeza! Da hora!
Os caras sempre falam, porque eu geralmente dou entrevista, não que seja tão famoso assim, mas eu dou entrevista sobre literatura e jornalismo. É. E os caras da banda sempre falam, porra, Fred, você nunca fala da banda, cara. Tem que falar da banda.
E tem link do Spotify também, Deezer da vida?
Tem, tá no Spotify. Tem um clipe muito bom no YouTube que foi criado por um animador, cara, o Alisson Lima. A música chama Esquina, assista. É uma animação muito bonita, merecia ter mais views. Inclusive todos os comentários lá são: porra, essa banda merecia ter mais views.
Sensacional. Então também links estão aí no post. Mas galera, só procurar no Google e já era.
Tá fácil.
Inclusive, fazendo um gancho, o Alisson Lima, que é esse ilustrador genial aí, conheço o trabalho dele, foi o cara que fez as ilustrações também do Philosophers, que foi o primeiro jogo de luta que a gente fez e tal, né? Então ele é meu parceiro em várias, assim, criações. Ele tá sempre trabalhando comigo, fazendo as ilustrações, animações, etc.
Legal. Mas já que você levantou da banda aí, você nunca fala da banda, deixa eu perguntar. Como que você entrou nesse universo, então, da música? Isso foi inspiração de alguém da família? Você achou um violão no canto da casa? Como foi? Não, aí eu já vou emendar com outra pergunta, que é a pergunta que eu mais gosto de ouvir. Quando eu ouço essa pergunta, eu sei que eu tô no caminho certo, mas hoje eu vou ter o prazer de fazer a pergunta pra alguém. Fred, aonde você arruma tanto tempo?
Eu tenho certeza que você ouve muito essa também,
cara. É demais, demais.
Eu acho que eu realmente sou polímata ativo. Na minha família não tem muito músico, não. Eu e meu irmão, a gente tava entediado lá em Penápolis, porque Penápolis é assim, cara, tem um monte de igreja, tem um monte de cana-de-açúcar, né? E tem um monte de sertanejo. A gente não era filho de fazendeiro, a gente não era religioso e a gente não gostava muito de sertanejo. A gente era uns nerd revoltados. A gente jogava... Inclusive já foi parado pela polícia quando a gente tava jogando RPG na praça. Os caras achavam que estavam jogando drogas. Achavam que era uma rodinha, a galera fumando crack. Aí o policial chegou assim com a mão na arma, né? O que vocês estão fazendo aí? E a gente morava numa vila de periferia. Então tava com vários moleques de periferia, assim. O cara já chegou, de repente, vocês estão estudando? O que vocês estão lendo? Era um livro de vampiro, né? Os dadinhos de 10 e tal.
Genial.
A gente começou a ouvir punk, né, cara? Porque punk, nessa época, nos 90, o rap ainda tinha muito essa coisa marcada de ser um movimento de origem negra, né? Então, tipo assim, por mais que a gente morasse ali na Vila São João, a gente ainda era os branquinhos ali. O punk era a coisa mais próxima que a gente tinha do rap, né? Então a gente começou a ouvir punk e Sepultura, as coisas que a gente ouviu. E a gente queria tocar, cara. Aí eu lembro que minha avó tinha um violão encostado que nunca ninguém tinha tocado e me deram. Eu queria tocar baixo, mas meus pais falaram, pô, não vamos comprar um baixo pra você, é caro. Mas tem que fazer violão. Eu fiquei fazendo violão lá. Eu queria tocar Garotos Podres e eu tava aprendendo Romaria, né? Agora. E meu irmão começou a tocar, fez uma bateria de umas lancheiras, um tarol de fanfarra e tal. E a gente começou a querer tocar banda punk, assim. E aí eu comecei fazendo som punk hardcore. Só que eu fiquei velho, né? Isso eu tinha 13 anos, agora tenho 37. Então hoje em dia, a BDB é uma banda acústica, tal. Não tem nada de punk rock, é uma banda mais calminha, com influências de folk, de MPB e tal. Mas, como eu não durmo, lançarei um disquinho dessa minha antiga banda, Praga de Mãe, chamado O Demo, sairá em breve.
Que da hora!
É um excelente nome, hein?
Praga de Mãe. E, cara, eu acho assim, como arrumo tempo, né? Eu durmo pouco, eu não recomendo isso para nosso ouvinte, inclusive para quem tem ansiedade como eu, mas eu acho que eu durmo menos que eu deveria, eu nunca durmo 8 horas por dia.
Bate aqui, Fred!
O pior é que eu não tenho insônia. Quando eu deito, eu capoto, mas eu tô sempre fazendo alguma coisa, sabe? Eu acho que eu aprendi a ser disciplinado. Assim, cara, eu coloco uma coisa na cabeça, eu sou uma pessoa que sou um dos últimos a desistir, assim, sabe? As pessoas falam, porra, cara, não vai dar certo gravar esse disco, eu fico ali, sabe, insistindo e tal, né? Eu me cobro bastante pra isso. E uma coisa que facilitou foi os momentos que eu consegui na minha vida ser meu próprio patrão. Porque, assim, é mais fácil quando você consegue fazer seus horários. Mesmo que você trabalhe mais, se você pode, por exemplo, cara, hoje eu vou tirar tarde pra gravar meu disco e eu vou compensar fazendo meus freelas de noite, é diferente, pô, quando você bate cartão ali 8 horas no horário fixo, você tem que dormir muito pouco mesmo, né? Então eu acho que sempre que eu tive esses momentos que eu consegui ser meu próprio chefe, eu nunca folguei muito, sabe? Eu não falo no sentido ruim, eu falo folgado literalmente. Sempre fiquei inventando alguma sarna pra me coçar, assim. Mas no fundo, cara, tem uma coisa que eu acho que você deve concordar. Como essas coisas são legais, sabe assim, eu não tô fazendo ponte, que seria uma coisa que eu não gostaria de fazer, entendeu?
Uhum.
Ser engenheiro que projeta ponte. Eu lembro que, sabe, alguém chegou lá na Abril, nenhum chefe pediu pra gente fazer jogo, mas falaram, cara, tem dinheiro pra você fazer uma coisa, vamos fazer um jogo? Eu joguei videogame sempre que eu pude, joguei videogame. Fazer um jogo era assim, quase era um presente que tinham me dado. Então eu fiz dentro com o dinheiro da Abril, usando os profissionais da Abril, e consegui inventar um negócio da nossa cabeça que a gente criou ali.
É mó da hora!
É, então, eu fiz uma hora extra, mas assim, daí não era hora extra porque o patrão me obrigou, porque assim, eu queria fazer esse jogo, né? Uhum. Os caras nem sabiam que era jogo, né?
E como que você lida, por exemplo, nas suas relações, sei lá, com a sua companheira, família, essa questão de você, obviamente, ocupar muito seu tempo com as suas atividades, que você mesmo inventa
isso
pra
impacta,
você,
né? As nossas relações, é natural, né?
É, o que eu faço geralmente é que eu faço projeto com pessoas que eu gosto. Por exemplo, o Gluck, esse projetinho aqui. Eu fiz com a minha companheira, que é a Karen, né? A gente fez juntos. Com ela eu escrevi um livro infantil também e ela tocava na minha banda. Ela acabou de se demitir, mas ela tocava na minha banda. A gente bem. Então assim, você junta ali, né? Vamos fazer um programa a dois, amor? Vamos tocar uma musiquinha. Então, vamos fazer uma coisa que nem você tava falando. Você tá no churrasco, você acaba fazendo a reunião de pauta, sabe?
Uhum.
O Praga de Mãe, que era minha banda punk, era com meu irmão, sabe? Então era um jeito também. Eu acho também, cara, tem muita gente que tem isso com futebol, né? Sabe o que é o programa da maior parte dos caras é fazer um futebol de quinta-feira?
Sim.
Só que tem uma pretensão a menos. Tem gente que leva a sério e vai jogar a várzea, né?
Sim.
Só que assim, o meu futebol de quinta-feira, por exemplo, é tocar com a minha banda. Só que eu acabo fazendo, só que daí como eu sou organizado e tal, eu vou acabar fazendo um CDzinho, fazer um encarte, uma capa bonitinha. Mas é o momento que eu tenho também com meus amigos, que a gente toma uma breja, conversa e tal, e faz música. Eu acho que é isso um pouco, transformar a diversão no seu trabalho, né? Agora, tem momentos que, por exemplo, eu tenho um filho de 5 anos. Cara, o meu filho me fez dar uma pausa, assim, né? Nessa minha vida louca e tal. E ter que rever os projetos, sabe? Começar a ter mais foco, né? Porque realmente, pra ele, ele ainda não quer fazer uma banda comigo.
ele não tá pronto ainda pra escrever um livro com você?
Não tá, mas ele até pediu: papai, eu quero tocar na banda com vocês. Ele tem um violãozinho de brinquedo. Mas aí você tem que fazer coisas que não são, né? Assim, um projeto, né?
Gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. Não se esqueça de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Este episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar o nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e apresentação são do Tato Tarkan e do Professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras. A pauta e a pesquisa, do Fernando Baroni. O texto original é da Lilian Martins. Com a minha voz, Tarsila Amorim. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina, de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.